Olá e bem-vindo ao Boteco do Metal. E hoje a gente vai falar A Casa Tá Caindo pro Spotify. E eu tô aqui pra falar disso hoje com meus amigos aqui, Cris, Plínio e Rodrigo. Como vocês estão, hein?
E aí, galera, beleza?
Beleza, galera?
Hoje é dia de confusão que Cris tava querendo... Tá meio apressado, eu quero saber... A casa tá caindo, Cris?
Já caiu, né? Já caiu, a casa já caiu, mas vamos falar muito sobre isso aí, vamos falar... Tem polêmica, tem mamilos polêmicos nesse episódio.
Não, só pra citar aí um pouco que vai ter, então, né? Teve a polêmica do Joe Rogan, né? Teve a polêmica da galera tirando o catálogo. Tem a eterna remuneração dos artistas. Tem a concorrência e tem a saúde financeira do Spotify. Então, eu ponho aqui a questão. O império do Spotify como a maior plataforma de streaming tá pra acabar?
Não.
Ah. Que bebe! Vamos para o filme gerado. Que bebe!
Eu tô aqui bebendo uma.
Cara, só pra dizer que a polêmica do Joe Rogan surgiu, mas o Neil Young, ele falou...
O que aconteceu? Não, expliquei.
Não, peraí. Vai. Explica primeiro, porque ele falou uma coisa, depois se contradizeu, contradizeu...
Viseu jogou no Grêmio, velho. Viseu jogou atacando o Grêmio lá.
Vocês já estão bêbados, é?
Eu tava bebendo. Então, a gente sabe que a gente tá vivendo tempos difíceis, tempos polêmicos, tempos de pandemia. Existem vários movimentos que podem ou não, muita gente que é ligada à extrema-direita, ou o negacionismo em geral. Um dos expoentes, o podcast mais famoso do mundo é o do Joe Rogan. Joe Rogan é só um podcast, ele é um comediante, ele é um ativista das artes marciais, né? Quem assiste o UFC conhece ele muito antes do podcast dele, assim, de saber que o podcast dele existia, como eu, né?
Ele fazia entrevista, né, no UFC.
No podcast ele faz no UFC também, mas no UFC sim. Ele é o entrevistador, né? O comentarista e entrevistador, o cara que sobe no octógono para entrevistar os lutadores após a luta. Ele tem um podcast, o Joe Rogan Experience, que é um do maior do mundo, e ele leva todo mundo para conversar. Não importa que... Ele leva todo mundo mesmo, tipo, do mais idiota ao mais inteligente.
O que tu tá dizendo é que ele é o monarca dos Estados Unidos?
Não, na verdade, o monarca tem que ser ele. Tá ligado?
Exatamente.
O Monark tem que ser Joe Rogan, mas Monark não é Joe Rogan. Não tem a moral dele, não tem a história
O Flow
dele.
Podcast... Explica aí. O Flow Podcast é copycat do Joe Rogan Experience.
Sim.
Tá.
Sim,
é o mesmo estilo, mesma coisa.
Mesmo estilo. Ele chega lá, ele bate o papo, mas ele bate o papo não cagando regra que nem o Flow Podcast faz. Ele simplesmente bate o papo. Ele vai conversando e ele tem as posições deles, ele não tomou vacina... Mas ele nunca fez propaganda anti-vacina, ele simplesmente falava, não tomou vacina. Ele levou gente da Pfizer lá e falou pro cara, ó, não tomou vacina, por causa disso. E o cientista explicava lá, mas ele levou um cara... Teve algumas entrevistas meio polêmicas, mas teve uma, né, que foi a principal, que foi o Malone, não foi, Rodrigo, o nome dele?
É, o Roberto Malone, acho que foi o estopim, né? Ele já tava falando aí, fez umas entrevistas, umas comentários polêmicos e tal... Mas quando ele entrevistou o Dr. Roberto Malone, que é um médico aí que...
Doutor é só quem tem um doutorado.
Você tá, sabe o nível acadêmico dele.
Ele com certeza tem um doutorado, porque ele é um dos caras que está envolvido, inclusive, na criação da vacina de mRNA, né? Na tecnologia, antes do Covid, muito antes.
Beleza.
Hashtag chupa Cris.
Chupa Cris. E foi o estopim, porque apesar dele ser o cara que estava aí envolvido no desenvolvimento dessa tecnologia, e parece que ele é um dos primeiros, ou o primeiro, enfim, ele é um cara importante aí no desenvolvimento da tecnologia, ele é contra a vacinação em massa. Vacinação em massa, eu não sei como dizer isso, mas...
A vacinação obrigatória ou a vacinação em massa?
O que está acontecendo nesse momento que estão incentivando todo mundo a se vacinar? Basicamente, esse doutor, o Roberto Malone, é contra isso, e no episódio ele ficou, o episódio todo, falando a opinião dele, e muita gente considerou isso como desinformação, como ele estava dando dados que...
Tá, antes de
dar... Esse foi estopim,
Isso foi quando estourou, assim, ele já tinha se colocado, Joe Rogan já tinha se colocado... Eu escuto o podcast dele, eu nunca escutei ele falando não se vacine. Ele só falava, eu não vou me vacinar, eu não quero me vacinar, mas óbvio que ele é uma figura influente. Então, assim, mas ele falou, mas ele nunca fez. Eu não acho que ninguém deve se vacinar. E você falar que não se vacinou e porque tinha anticorpos e tal, essas coisas que eu não concordo, mas eu tô querendo dizer o que ele falava. Aí quando ele trouxe o Malone, foi o estopim, né? Porque disseram que ele deu voz ao cara, tá ligado? Que o maior podcast do mundo deu voz ao cara desse, mas ele não devia dar voz a negacionista e blá, 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 blá. E foi e aí foi isso que tudo estourou. Yeah.
Mas foi isso que aconteceu. Mas o que veio depois? Vamos lá, porque falamos demais de Rogan sobre o podcast dele. Vai não, lá não, e assina.
Mas eu sei, mas...
Link
mas,
tá embaixo.
Alguma coisa. Fala aí, Cris.
Não, eu só queria fazer um parênteses, porque o John Rogan, isso foi o estopim, mas ele já trouxe o Neil deGrasse Tyson, ele trouxe caras da ciência, ele traz caras de tudo que... Eu não tô defendendo o Joe Rogan, nem o Joe Rogan Experience, mas ele traz gente de todo tipo de background, tá? O que aconteceu ali foi um caso isolado, ou talvez um caso... E daí eles bateram, tipo, os dois começaram a bater na vacina. Mas não quer dizer que é um podcast sobre vacina, só para deixar claro.
Ah,
é.
Sim.
Tem só um ponto sobre negacionismo ou sobre extremismo, entendeu?
Um ponto sobre o podcast que acho que é importante falar, que influencia todo o resto, que é o fato de que o Spotify pagou 100 milhões de dólares para ter exclusividade do Joe Rogan Experience.
Eu quero chegar lá depois. Eu queria falar tudo o que aconteceu para depois chegar nesse ponto aí, Rodrigo.
Ok, vai, então pronto. Conexões. É por causa disso... Fala aí, Leandro.
Vai lá.
Então, por causa disso aí, teve o primeiro artista que se rebelou aí, né? Que achou que a plataforma Spotify não deveria fazer esse tipo de propaganda, não devia dar voz para quem fazer, alguém quer falar algo que propague anti-vacinação, né? Ideias como essa, que foi o Neil Young, né? O cara que canta lá, Keep on Rockin' in the Free World. Né? Então, ele foi o primeiro a tirar o catálogo, depois ele teve uma sequência de artistas, né? Incluindo o David Crosby, o Stephen Stills, o Graham Nash, que tocavam com o próprio Young lá na década de 70, no Crosby, Stills, Nash Young.
É, teve... Crosby, Stills, Nash Young.
Teve
os quatro tirados, tipo assim.
É, os quatro tirados. Foi um por dia, né? Teve a Joni Mitchell, que é bem grande nos Estados Unidos também, a Nils Lagerfeld, uma tal de India Ari, que eu também não sabia que tinha um catálogo grande. Então, bastante gente saindo ali só por causa desse estopim aí. Esse foi estopim, mas acho que tem muito mais por trás disso daí. Né? Eu acho que assim, não é só
isso. Só um parêntese, Leandro. Quem tirou também o catálogo por causa do negacionismo, né, contra o negacionismo, foi o Joe Schaefer.
Você tá zoando? É sério isso aí?
Não, pô, mas quem quiser assistir o episódio do Joe Schaefer, o nosso episódio
que falou
dele, clica aqui no...
Foi só uma desculpa pra... Só uma desculpa para colocar o card aí. Mas teve podcast também que fez que parou de colocar alguns episódios, né? Teve um tal de René Brown, que tem um podcast aparente que é importante aí. E até o Príncipe Harry e a Meghan, né? Os dois lá que vão ter um podcast exclusivo no Spotify. Ex-príncipe. Eles ainda não. O podcast ainda não tá rolando, mas eles se pronunciaram, né? Falaram que se pronunciaram contra.
Os caras já saíram da família real, ia fazer um podcast e já saíram. Casal destemido.
Só mais um parênteses, dentro de um parênteses, isso é uma equação matemática. Já existia uma polêmica em relação ao John. Eu falei John Schaefer, cara, eu sou loucaço mesmo. Já tinha uma polêmica em relação ao John Rogan Experience. Cara, faz acho que mais ou menos um a dois anos que os próprios funcionários do Spotify, eles queriam editar algumas partes do programa dele, porque ele estava falando algumas coisas um pouquinho polêmicas demais, ou de desinformação. Então, surgiu, um ou dois anos atrás, essa polêmica também, que os caras estavam, entre aspas, boicotando ou censurando algumas partes do podcast, porque eles não achavam que estava certo. Isso, e agora
mas,
isso
já voltou. Mas, Cris, só para fechar teu parênteses, teve, desde que teve essa treta toda, teve 103 episódios do podcast de Rogan retirados.
Ah, então retiraram mesmo.
Retiraram. 113, cara. É praticamente a vida do Boteco do Metal.
É verdade. Quase. Ia sobrar 5 episódios pra gente.
Mas isso esse retirar dos episódios aconteceu agora recentemente, né? Depois de toda essa escalada que teve, que os artistas começaram a sair e tal.
Ah, eu quero ver qual que eles tiraram.
O Spotify aí nisso, porque na verdade o Neil Young tinha meio que ameaçado, né? Falou que tira aí, a não ser que pare com essa história aí.
O Twitter dele foi Rogan ou Young.
Exato.
Né? Não pode ser os dois.
É ele ou eu. Ele ou eu. E o Spotify falou, é ele. Escolheu,
escolheu o Joe Rogan. Ele bancou 100 milhões, né?
Só que com toda a polêmica que teve, com todo o Huawei, que toda a falação que houve, o Spotify, apesar de ter mantido a posição, eles meio que foram lá fazer uns ajustes, né? Então, retiraram episódios. Não foi só por causa da história do Corona, eles encontraram... porque aí a galera foi entrar fundo, né? E aí
um monte de coisa, mas...
comentários racistas e outras coisas que em outros episódios... usou
a palavra N que não podia usar, né?
Exatamente. Essa palavra episódios. O homem branco americano não pode, não deve, não vai usar. Mas assim...
Mas isso é estrago. Eu queria falar mais dos efeitos do estrago do que o estrago em si, que eu acho que o estrago está bem divulgado já.
Não, mas o Neil Young, recentemente, ele falou que ele estava pedindo para os funcionários do Spotify se demitir, né? Também. Mas, e ele falou também que Joe Rogan não era o problema, tá ligado? É um negócio meio, tipo, ele disse primeiro, botou, tipo, ele ou eu, né? E depois ele falou que o Joe Rogan não era o problema, pedindo pro o funcionário do Spotify, tipo, pros funcionários do Spotify se demitir, né? Eu só não sei se não é o problema, tipo, que o problema é a política da empresa em si, não só o Joe Rogan, algo desse tipo.
Tá levando a várias coisas aí, né? Começou o movimento Delete Spotify, né? Depois da saída do Neil Young.
Ele fala que o Daniel Ick, né?
O CEO, né?
O CEO do Spotify que é o problema.
Spotify. Mas a segunda SimilarWeb, que trata de estatística de acesso para website, cara, desde que começou, o Neil Young anunciou, tô saindo fora, a página do cancelamento do Spotify teve um aumento de 115%.
É, mas 115% de 10 ou de 100 mil?
Chega no, acho que é em torno de 56 mil que teve no semanal que eles medem, né? Então
deu assim, uma...
de imediato, né? Deu uma mexidinha, né? Claro que comparado com os 400 milhões ali da base ali que eles põem assinantes pagos e não pagos, não é muita coisa. Mas mesmo assim, causou algo, né, cara? Então, acho que... realmente atingiu o Spotify e trouxe outras coisas polêmicas por trás, né? Teve muita gente falando, pô, o Daniel Ick, como o Plínio falou aí, o CEO aí, tá defendendo o Joe Rogan, né? Tá defendendo ele, tá defendendo a posição do Spotify.
Mas o cara pagou 100 milhões para ter exclusividade do Joe Rogan, ele vai proteger
ele. Vai defender, vai até morto.
Ele pagou 100 milhões só para ter exclusividade no podcast dele, mas sabe o artista que mais ganhou dinheiro no Spotify? Quanto foi que ele ganhou dinheiro? Aliás, direitos autorais pagos, não é o artista. Direitos autorais pagos pelas músicas de um determinado artista.
Ed Sheeran. Foi quanto foi?
Foi exatamente, cara, 37 milhões. 37 milhões e 900 mil.
E pra quem que foi?
O Jay Balvin. Eu não conheço esse cara, mas Jay Balvin. Foi 15 bilhões e meio de streaming pra fazer 37 milhões e 900 mil.
Eu não conheço ele, mas ele é rico.
Eu não sei se ele é rico, né? Porque direito autoral é um negócio meio difícil disso.
Ah, porque você sai cortando para todo
vai
mundo.
Vai para a produtora, né?
Foi uma grande aposta do Spotify que ele queria entrou. Antes era só streaming de música, ele quis dominar aí o mercado do podcast também. Foi uma grande aposta que eles fizeram, né? Investiram pesado. Investiu
pesado no podcast.
O Neil Young falou que o Daniel Ick não quer saber de só quer saber de dinheiro, de números, não quer saber de arte nem de criatividade. Mas eu queria falar Neil Young, que é toda empresa, não é só o Spotify, tá ligado? Inclusive a gravadora dele, e o próprio Neil Young recentemente vendeu os direitos autorais dele por acho que 800 milhões de dólares, direitos das músicas dele. Então ele também não quer muito saber disso aí, não.
Ele não ganha, então, né? Os direitos, tanto faz pra ele se escutar
isso. Exatamente. Spotify, né? ele não quer muito saber disso aí também, não.
Ah, agora entendi, cara.
Tá, mas isso é um bom ponto. As pessoas que boicotaram são pessoas que não precisam disso mais, né?
Sim,
são pessoas que estão muito bem estabelecidas. Elas não precisam do Spotify para viver ou para conseguir os royalties dela.
Cristo mandasse a gente... No grupo da gente, no famoso grupo de nós quatro do WhatsApp, O Cris mandou, tu mandasse um link, Cris, dizendo que, mostrando que o Spotify recebe quanto? 1.000 músicas por dia? 1 milhão de músicas? De upload?
A quantidade de músicas por dia em upload do Spotify é algo inumano. É assim, tipo, não tem. Tipo, milhares e milhares, dezenas de milhares, assim, por dia. Novas músicas, novos produtos para você ouvir. Né?
Mas isso, então, pra tu... isso, ao meu ver, é um resultado meio positivo, provavelmente, do fato de que qualquer pessoa pode subir a sua música pro Spotify.
Exato.
Acaba virando, ajudando a, talvez, a gente que gosta de música de descobrir novos artistas, né?
Você tá vendo o copo meio cheio. Porque
mas sempre falar tem dois lados. Um copo meio cheio e um copo meio vazio. Mas o ponto de Rodrigo é um bom ponto. E Rodrigo raramente dá uma dentro.
Falando de música subindo, tem artista falando aí, pô, eu não lembro quem foi, o cara falou que vai subir 1.000 músicas de 30 segundos para hackear o sistema e aumentar aumentar a renda dele, né? Porque o Spotify paga você por música ouvida, acho que mais de 30 segundos ou mais de 20 e poucos segundos.
Tem muito bot para isso também, né? Então o pessoal tá tentando usar bot, mas fácil eles conseguem. Isso não é sustentável, tá? Pode funcionar hoje, mas amanhã já não funciona mais.
Mas vocês sabiam que agora, no janeiro de 2022, foi a primeira vez desde que o Spotify abriu ações na bolsa que eles apresentaram lucro? Até então, desde 2018, só tava dando prejuízo, cara.
Porque muita grana vai para...
Ah, mas é que o Spotify é uma empresa meio nova, né? Então eles estão fazendo muito da grana que entra, eles estão reinvestindo para crescer mais e para tomar o mercado, porque a concorrência também é muito grande, né? Tem até a Apple Music aí, que apareceu relativamente recentemente, depois do Spotify. É uma ameaça grande para eles, né?
Não, o próprio YouTube YouTube
Music. Tem outros, né? Eu falo da Apple porque todo mundo que tem um iPhone já vem com o tal do Apple Music, né? Então acaba Apple tem o jeitinho dela de conseguir todo mundo, né?
Tá, mas vamos falar do metal e dos problemas aí. Vem.
Que metal? Nesse episódio até agora a gente não falou de metal.
Não é sobre Apple. Ele falou, começou falando do John Schaefer aí, velho. Porra.
Vamos falar de John Schaefer de novo.
Foi o único.
Mas, falar de metal, teve o David Draiman do Disturbed, né? O vocalista, cara. Ele tá defendendo muito o Spotify nessa polêmica. E ele tem pontos surpreendentemente inteligentes, cara. Né? No ponto de vista dele, o streaming, empresas como Spotify, salvaram a indústria da música. Porque senão ia ser só torrent e olhe lá.
É verdade. Os artistas ganham pouco, mas eles ganham algo. Se não ganham fosse o streaming, eles não iam ganhar nada. É verdade, isso é um bom ponto, Leandro.
Para você ter uma ideia, o mercado da música em 1999, o mercado da música em geral, né, contando venda de CD, show, tudo, fazia 38 bilhões. Esse era o tamanho do mercado. Em 2014, ele era 15 bilhões. Ele foi 40% em 15 anos, ele reduziu 40% do tamanho.
Era a época aí dos MP3, do Mule, do Casado, o que mais? Então,
o mercado em si mudou muito. O jeito que a gente consome música mudou pra caramba. A gente não pensa mais em como, vai sair tal CD, eu vou comprar. Não, vou escutar e, se Deus quiser, escuto de novo, se o cara der sorte, né? Mas então ele fez esse ponto aí que é bem forte, né? Pô, a gente tem que agradecer o serviço de streaming que salvou a gente, deixou um lugar pra a gente mostrar o nosso trabalho, além do que a gente ganha algo.
E mas é que ele, o Disturbed é grande, né?
Grande, eu não sei o que você acha que é grande, cara, mas sei lá. Mas, é uma banda grande, mas...
A banda do Boteco do Metal não vai nada.
Mas ele põe assim, teve um Twitter, ele mandou uma porrada de Twitter, se você quiser, segue lá ele lá, que tem uma porrada dele falando, mas os mais interessantes, tem um que ele fala que os grandes culpados são os executivos das grandes gravadoras que perderam o bonde da história. Viram pirataria rolando, tudo, e resolveram processar o consumidor em vez de falar, não, a gente está perdendo o bonde. Não, fora atrás, tem toda aquela história lá do Lars Ulrich lá, prendendo, batendo na porta da casa dos outros com a polícia.
E, né? se você pensar que a gente está falando, no caso do Lars Ulrich, a galera, de grandes bandas que conseguiam tentar processar alguém... A maioria da galera, tipo, não tinha nem como. Tipo, a maioria da galera, na verdade, era presa a gravadora e quem ganhava dinheiro era a gravadora, nem era nem a banda, né? Na verdade.
Yeah. Então... Aí vem outro Twitter legal do David Plínio, ligado a isso. Ele fala que também tem os advogados e gerentes de banda que não souberam negociar um bom percentual de direito. Porque você vai lá e divide o direito autoral, depois de editora, tudo. Desses 0,034 centavos aí que o Spotify paga, chega a 10% disso na mão do artista para dividir. Tipo, Disturbed lá ainda divide entre os caras. Sei lá quanto eles são.
Slipknot, se fosse viver de streaming, meu amigo.
Slipknot tá ferrado, né, cara?
Será que o DJ ganha
a mesma parte? DJ integral, não.
O DJ ganha a mesma parte dos outros?
60 pessoas para dividir, meu amigo.
O DJ ganha dinheiro para caramba. É. E teve um último que ele falou que é, pô, a culpa são dos músicos, cara. Porque tudo está acontecendo e ninguém deu atenção. Tá todo mundo gritando agora, mas tarde demais.
Polêmico.
É polêmico. Mas assim, tem seu fundo de verdade? Tem. Mas ninguém quer apontar o dedo para si próprio e dizer, ó, eu tenho alguma culpa. Ninguém nunca vai fazer isso. Na história da humanidade, é muito difícil alguém assumir isso. Então, normalmente, é apontar o dedo para os outros e dizer que a culpa é só do outro, né? Existe todo um fator, né? Nada acontece, não existe nunca um fator só. São vários fatores que culminam, né, naquilo ali.
Momento filosófico. Você está
no relacionamento, tem um bocado de fator que dá errado, aí depois, né, eu estou parafraseando
o Plínio foi... O Plínio, acho que foi a primeira vez... Quantos episódios a gente tem? 120 quase, né? O Plínio foi a coisa mais profunda que o Plínio falou nesse podcast, cara.
Plínio abriu seu coração.
Sou um cara profundo. Sou um cara...
É muito aprofundado esse garoto.
Mas Leandro, como todo negócio no mundo, qualquer um, quando você tem uma ideia, põe em prática, dá certo, aí, meu amigo, aparece... 1 milhão de concorrentes, né? Que troca uma vírgula e continua, né? Pagou mais, faz algo diferente e tal. E aí chegou a concorrência no Spotify, mas o Spotify ainda é líder.
Ainda longe, né?
Mas assim, o Google Music, acho que não tem mais o Google Music agora, só o
YouTube. Agora chama YouTube Music, né?
YouTube Music. Né?
O YT Music.
Tem a Amazon. É porque a Amazon também atira para todo lado, né? Disputa com o Netflix, disputa com o Spotify, disputa com. Com qualquer coisa.
A Amazon tem um problema, eles têm muito dinheiro, né? Mas assim, a gente pode fazer um outro episódio comparando os serviços aí, a trajetória, mas o Spotify ganhou que ele tinha um catálogo enorme no começo, né? Por isso que ele saiu na frente de todo mundo. O que você queria estava lá.
Não, mas até hoje não tem os álbuns do Black Sabbath com o Tony Martin. Então, né?
Tá,
se surgir um streaming com um catálogo com os álbuns do Black Sabbath com o Tony Martin, Esse é o melhor.
Cara, até pouco tempo atrás não tinha as aulas do André Matos, né? do Angra, né? Eu sou desse tempo do Spotify que não tinha André Matos.
O do Halloween, não, tipo... o do Spotify Canadá não tem o Halloween, todos. E tem outros artistas, Stratovarius também, falta álbum. O Spotify tá querendo que eu migre. E olha, se eu fizer a propaganda aqui de outro... Aqui no Boteco do Metal, quebra
o Spotify. Mas o Plínio vai entrar pro movimento de cancelar o Spotify, pelo visto.
Vai. Já tatuou aí, ele não vou mostrar.
Só pra lembrar que o Boteco do Metal tá em todas as plataformas de podcast, não só Spotify.
Você pode, mas até agora vai
fazer
ser
o download Spotify. E escutar no teu Winamp, se tu quiser.
Baixa. Estamos no Winamp agora. Em breve, no Windows Media Player. Mas
e vocês viram, posso falar, aproveitando que o Chris falou aí, vocês viram que quando a gente está subindo agora os episódios aí pros podcasts, vai para o Spotify, tem um warning ali avisando que o Spotify mudou as regras e que é para dar uma olhada nas regras, né? E justamente foi por causa de toda essa história aí, o Spotify está acirrando um pouco mais as regras de todo mundo, né? De todo mundo.
E uma das regras é não falar do Spotify. Acho que esse episódio da gente tá lascado.
Pode ser. Mas o Plínio falou da concorrência, cara. Tem concorrente aí pegando no negócio do direito autoral, né? Tem concorrente falando, ó, em vez de a gente pegar o bolo todo de música tocada e dividir, a gente vai olhar o que você tá ouvindo e o artista que você mais ouvir leva 10% da tua assinatura.
Opa, interessante. Já odiei, mas interessante.
Pô, sem fazer propaganda, mas indicação aí do grande Carlos Bertazzo, aí tô me divertindo com esse serviço, é o Tidal.
Como é que é?
Né? Tidal.
Mas isso não vai acabar impactando, vai acabar ajudando muitas bandas que já são grandes e vai acabar impactando negativamente as bandas menores, né?
Talvez não, cara. Você escuta... Não, acho que é positivo. Se for uma banda menor que você mais ouve no Deus, você leva 10%. E tipo, no site deles lá, tá lá na parte lá de assinatura, lá nos planos, fala que o plano até o final do ano é o que você... O seu dinheiro vai só para quem você ouviu.
Oh, acho que
isso é... vai... Isso como vai assim, ser uma boa sim? mudança.
100% pra... do dinheiro?
100%. Mas, não, 100% mas é porque eles têm que pegar a parte deles para manter a plataforma. Não sei se você sabe, exato, a galera que programa precisa ganhar dinheiro.
Exato.
Você é o único programador por hobby nesse mundo.
E é uma empresa também. Uma empresa sempre quer fazer lucro, né? Eles vão
claro.
Pegar uma sim. parte para...
Existe toda uma estratégia por trás disso aí. Não é só, oh meu Deus, eu sou bonzinho, mas existe uma estratégia comercial por trás disso para trazer as bandas, tipo, pra... porque se a banda, se o Iron Maiden gosta deles e fala para os fãs, diz, eu gosto dessa plataforma, escuta a gente nela, muita gente, né, inclusive Leandro, vai escutar, já tá nela, já tá lá.
Iron Maiden vai levar 10% esse mês, porque eu tô treinando primeiro em Quebec lá.
Mas como eu falo, velho, tipo, a galera pega e vai mudando, vai vendo o modelo de negócio e vai criando outros modelos de negócios mais interessantes também para o público, para o artista e para ele. Porque ganhar dinheiro é um talento, velho, tá ligado? Não existe só ganhar dinheiro tirando dinheiro.
Só o Rodrigo sabe.
Você pode dar e ganhar também, né? E ganhar em cima mais, porque você ajuda e a galera, tipo, você ajuda mais, aí a galera compra mais seu produto porque você ajuda mais e com isso aumenta seus lucros também, tá ligado? Então, é toda uma questão de marketing, a questão comercial.
Não é pra te fazer feliz, é pra ganhar dinheiro mesmo.
Não, mas você tem que te fazer feliz pra ganhar dinheiro, não é assim também, né?
É, mas é uma consequência, né? É tipo
se fosse só pra pegar dinheiro, te sequestrava, né, Cris? É mais fácil.
É tipo um efeito ali, né? Um side effect ali, né?
Não, mas é legal que o Plínio falou do Iron Maiden, pegar só um exemplo. O Sanjist tem 10 músicas, né? O Spotify ali paga ali no máximo ali... 0,005 por ouvido. Né? Okay. São Gisto tem 10 músicas. Cada 005, né? Depois da vírgula. Se você escutar o álbum uma vez, você vai dar 5 centavos para Iron Maiden. O álbum hoje custa $12,88 na Amazon. Então, para chegar nisso, você tem que escutar o álbum 238 vezes.
Tem amigo meu que deu um álbum para...
Não, para chegar no preço do álbum, você precisa estar 238 vezes.
Mas Leandro, você escutou desse... isso aí em uma semana, você já pagou o álbum, pô.
Para não, mim. Mas não, ganha pela quantidade, né? Ganha pela quantidade. Quantas pessoas...
Mas nesse modelo, tipo, vai só que tipo, 10%...
É. Mas isso que o Cris falou é verdade. Tem mais gente que vai ouvir do que...
Tudo que eu falo é verdade.
Compraria o álbum.
Não, tem, mas ó, no exemplo do... Da plataforma que vai dar 10% do que você ouvir, cara, eles vão ganhar tipo $1 só de eu ter ouvido mais.
Mas deixa eu. Porque esse 0,005 aí que você falou, mas na verdade isso daí é. O Spotify, ele sabe mais ou menos o quanto que ele ganha dos subscribes, né? Como chama? Dos membros.
Assinaturas,
obrigado. E ele calcula mais ou menos 70% desse valor, ele divide justamente entre os artistas. É isso que dá esse valor de 0,05. E os 30% fica para ele cobrir os custos aí, o lucro e etc.
Não, sim, mas desse 70%, já é meio que assim, na verdade, né? Mas 70%, Rodrigo, é a quantidade total de plays, independente de quanto plays você teve. Ele vai falar, ó, quem tem a maioria dos plays aqui é essa pessoa, sim. vai para lá, entendeu? No final das contas, você tá pagando aí desse cara que eu mencionei o nome, a gente tá pagando aí, o nosso dinheiro tá indo pra ele, esse J Balvin aí, a gente nem sabia o cara existia.
Eu gosto mais dessa forma, de uma forma mais democrática, mas é o que é, né, cara, tem que fazer. Por exemplo, eu escuto mais umas bandas aleatórias, assim, de power metal. Beleza. Eu queria que toda o meu minha ouvida fosse direto pra esses caras aí. Mas se vai pro Iron Maiden, eu não gostei, tá ligado?
É só você não escutar Iron Maiden.
Tá, mas daí... Você tá proibido de escutar Iron Maiden.
Aliás, tô vendendo Rush, ingresso pro Iron Maiden, porque tem alguém, acho que não vai mais querer ir no show, né, Cris?
Quem quiser pro show de Ottawa, o Cris não escuta mais Iron Maiden. Quem quiser, fala com o Leandro, que o Leandro vai vender
o
ingresso dele.
Vamos sortear o ingresso de Cris aqui. Botar aqui
ele já pagou mesmo, vamos sortear. Boa ideia.
Ah, é verdade.
Não entendi, mas beleza. Por que tu tá de cosplay de Leandro, Rodrigo?
É verdade. Eu sou fã de Leandro. Tô até deixando o bigode crescer aqui, mas não cresceu ainda.
Ah, então o assunto está concluído, senhores.
Tá. Ah, tá mais concluído. Tá muito, a galera tá muito bêbada para conversar hoje.
É, então vamos embora. Então vamos embora pro nosso famigerado Kebabs. E hoje eu estou emocionado porque Leandro levantou da cadeira e disse: eu vou buscar algo para beber. E estou eu na esperança de ter sido uma cachaça pernambucana. Leandro, tá bebendo o quê?
É, não, porque se eu tivesse um amigo de Pernambuco que me desse uma cachaça, seria meu melhor amigo. É, mas não rolou ainda. Mas o que eu tô bebendo aqui é Lanui.
Ele voltou! É,
uma New England IPA.
O que, que você tá fazendo na embalagem aí, ô, Leandro?
É, não sou eu. Esse é o gato preto. É o gato preto que tá dentro do Spotify agora. Tá aqui, ó.
Ó, eu só queria falar que um dos Scrum Masters de um das squads do Spotify é Peter Landry, ex-guitarrista do OPF. Então eu torço pro Spotify, sim, nunca falei para ele não ficar desempregado, porque já saiu do OPF. Se saiu do Spotify também, vai se fuder e ficar liso. Vai lá, Rodrigo, diz aí.
Vai ver ele volta, vai ver ele volta pro OPF. Eu tô tomando aqui uma Belly Gally.
De novo?
Bem, bem básica. É isso aí. Mas eu gosto.
Ô, filho, tu tá essa criatividade. Vai lá, Cris, tá bebendo o quê? Tô tomando água, que ouro.
Foi no... Tá, tem um bar aqui, que é uma cervejaria aqui do local que eu moro aqui, do bairro que eu moro, chama Benelux. E daí eles têm umas cervejas lá muito boas. Tomei uma vermelha, tomei uma stout e tomei uma que se chama El Guapo, que é uma tipo uma blonde, assim. Muito gostosa, assim, as três. E obviamente estou um pouco embriagado. Aqui eu não tenho nada, obviamente, né? Mas é isso.
Então ele não trouxe cerveja e tá falando quando ele foi no bar aí faz...
É, eu vi. Se bobear, não foi com a gente. Quando a gente foi lá, era aniversário.
Era aquela vez lá? Não faz isso. Faz uns dois meses isso aí.
Eu cheguei, sentei na frente do computador, estou gravando aqui, embriagado. E Plínio está na mesma situação que eu.
Então tu foi beber com teus amigos de verdade, é isso?
Exatamente, exatamente. Esqueci de falar isso.
Foi exatamente isso que ele escreveu. Falei pra Plínio. Eu perguntei, você tá com o Rodrigo? Ele, não, estou com meus amigos.
Meus amigos, é verdade. É
exatamente isso que ele escreveu.
Exatamente.
Ponto.
Certo, aqui é tá profissional. Certo. Aqui é profissional.
Pronto. Eu tô aqui, ó, com a Estela Atuar, porque eu comprei uma caixa. Então vai ter muita Estela Atuar daqui pra frente. É o quê?
Fazia tempo.
Fazia tempo, velho. Tava muito caro, tava $35 a caixa de 24, mas eu vi na promoção por 29, comprei eu a, e estou muito contente, de estar tomando Estela Atuar de novo. Cerveja belga, né, de 1366, meu amigo.
Ah, nem é que eu bebi todas as cervejas de Plínio quando eu fui lá.
Rodrigo, diz lá pra gente quem quer desinstalar o Spotify, instalar o Tidal, tomando cerveja estratuada da cervejaria que Cris nunca chamou a gente, faz o quê?
Ou pode não desinstalar o Spotify e seguir o Boteco do Metal no Spotify, ajudar a gente a passar
o
Ranger Experience e vamos nos tornar o primeiro podcast mais ouvido do Spotify. Não esquece de deixar o seu like nesse episódio e acompanhe a gente no podcast, no YouTube e nas redes sociais. Você vai encontrar a gente em todas as plataformas. A gente está em todo lugar. Procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal. TikTok.
É. Tá faltando TikTok. Dancinha de Rodrigo trocando
dancinha
de roupa.
De Rodrigo tocando de roupa. Trocando camiseta de banda.
É, exatamente. Leandro, você era o host e eu esqueci. Aí eu fui falando. Vai, você. Agora você
tudo
vai
bem, finalizar. Eu vou finalizar.
É.
Então aí, você já sabe, se você for gravar um episódio que tem que falar sério, não beba antes. Principalmente sem chamar teus amigos que estão esperando para beber o dia inteiro com você enquanto fala merda aqui. Né? Então fica esse meu recado.
Fala indireta?
Fala indireta. É, direta. É Cristiano. Eu devia ter começado assim, né? Então é isso aí. Então fica aí tudo que a gente já falou e é isso aí. Até a próxima. Jundinha.
Beijo.